I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Bestseller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Salve, camaradas. Tudo bem? O vídeo agora é um vídeo diferente. Um comentário bem rápido. Eu ia gravar isso pro Reels do celular, mas eu achei que era melhor lançar isso como vídeo no canal, que eu tenho mais tempo para desenvolver a reflexão. Vocês viram que hoje já teve vídeo novo no canal, né? Esse vídeo tá saindo às 5 horas da tarde. E aí, para fazer um comentário sobre o tal do Calvo da Campari, que é o nome do Thiago Schutz, que foi preso em flagrante por violência doméstica. E aí, o que é interessante, o que é importante, o que é que eu queria dizer? Veja, a sociedade brasileira, ela está profundamente doente, né? Profundamente doente no sentido de que a dinâmica do capitalismo dependente brasileiro na sua fase neoliberal, ela gera em massa fenômenos que estimulam ressentimento social, adoecimento mental, violência, charlatanismo. Aqui não é um debate moral, é um debate sobre relações estruturais. A sociedade brasileira cria bases objetivas para crescer fenômenos como violência de todo tipo, coaches, charlatão, gente que não consegue encontrar propósito na vida social, isolamento social, fenômenos que nos Estados Unidos se usam termos como, por exemplo, losers, né? Perdedores, ou então esse negócio do incel. Isso está ligado a dinâmicas objetivas de uma sociedade que está num processo de regressão civilizatória, que tem uma base econômica cada vez mais pautada no rentismo, na especulação financeira, na acumulação primária exportadora e no domínio do capital estrangeiro, e que cria uma dinâmica em massa em que cada vez mais, no sentido mais amplo possível, as pessoas vão se frustrar socialmente, vão se frustrar no trabalho, se frustrar nos estudos, na vida pessoal, na vida familiar, na vida amorosa, na vida sexual, e por aí vai. E aí, esses fenômenos sociais, eles são objetivos, e do mesmo jeito que você pode fazer uma análise crítica, né, dele, você pode também ser um oportunista, um charlatão, alguém que vai ganhar dinheiro fazendo a gestão desses problemas, é vendendo falsas soluções ou pregando ideologias políticas para dar instrumentos reais ou fictícios para as pessoas lidarem com isso. O caso do Calvo da Campari e do Thiago Schutz é um caso clássico de uma figura masculina que trabalha o ressentimento das pessoas, de jovens, homens, adultos, que por uma série de fatores eles simplesmente não conseguem lidar com a vida adulta, com a vida real. Eles não conseguem lidar com suas frustrações amorosas, com suas frustrações sexuais, não conseguem lidar com certas mudanças, padrões de comportamento nas relações de gênero, fruto, inclusive, do movimento feminista, da militância dos movimentos feministas, e desenvolvem um elemento de ressentimento, um elemento de frustração profunda, de ódio às mulheres, né? Que tem um nome clássico que é misoginia. É um ódio à mulher, uma raiva da mulher, um ressentimento da mulher. E esse ódio pode estar ligado a visões mais tradicionalistas que advogam que no passado as coisas eram melhores, porque as mulheres eram mais submissas, que as mulheres eram do lar. inclusive diz respeito a essa tendência de tradwife, de valorizar a esposa tradicional, a mulher tradicional, que não é a coisa só de maluco da internet, né, gente? Vamos lembrar o discurso da Marcela Temer, né? Que era uma primeira-dama bela, recatada e do lar. Como isso foi incentivado e incensado por toda a mídia burguesa, inclusive vários colunistas, jornalistas, intelectuais e por aí vai. Então, você pega esse ressentimento e você transforma ele num produto, né? Você oferece um pacote ideológico para as pessoas lidarem com ressentimento numa perspectiva de misoginia, de ódio às mulheres, de justificar violência contra a mulher, de naturalizar a submissão da mulher. Inclusive, aqui vamos falar um português correto, de justificar, inclusive, práticas de abuso e de violência sexual contra mulheres. Dando um exemplo concreto para vocês. Veja, eu tenho 35 anos, né? Eu vou pro carnaval desde os meus 17 anos de idade. Então, assim, não foi ninguém que me contou. Eu já vi objetivamente cenas em que tá num carnaval e um homem, por exemplo, vai puxar uma mulher pelo braço, vai puxar uma mulher pelo cabelo para beijar, porque isso não é um beijo, né, gente? Isso é uma violência sexual à força, né? Eu já vi isso em carnaval. Quando se cria uma campanha como, por exemplo, o não é não, quando se fortalece esta ideia de que o corpo é da mulher, que a prática de você fazer esse tipo de abordagem é errada, que é uma violência, que é um abuso, que isso é reprovável socialmente, você tem, de maneira simplificada, duas escolhas. Ou você se adapta, ou você cria um elemento de ressentimento contra isso. E você tenta criar várias formas de justificar a violência, ou então deslegitimar aqueles atores políticos centrais que estão promovendo essa campanha, como a campanha do Não é Não contra a violência, não só no carnaval, né, espaços públicos e tal. E aí é muito curioso, por exemplo, tem várias páginas na internet, no Twitter, no Instagram, eu até acompanho, inclusive, algumas dessas páginas para estar vendo o conteúdo. Faz uns 20 dias atrás viralizou um vídeo no Twitter que era muito curioso, que era basicamente uma mulher dançando. É isso, a mulher não estava fazendo nada. Uma mulher dançando. E aí alguém compartilhou isso, a futura esposa de alguém. E aí começou uma onda no Twitter de compartilhar vídeos de mulheres dançando, meio que, essa mulher é promíscua, essa mulher é rodada, e aí logo se alguém namorar com ela, se alguém casar com ela, essa pessoa é otária. Porque olha aí, ó, o que essa mulher tá fazendo. Veja, isso tem consequências objetivas, né? Isso reforça o discurso de que algumas mulheres merecem violência por causa do seu comportamento, então está na boate, está dançando, está beijando, está descendo até o chão, então você não é de respeito, você merece a violência. É essa lógica, essa mensagem que eles querem passar, né? E isso cria uma lógica também de desumanização daquela mulher, reduz a empatia. Então a lógica é bem simples. Se aquela mulher que está aparecendo no vídeo sofreu uma violência, ao invés de falar da violência, você vai falar do comportamento dela, do histórico dela, o suposto comportamento, o suposto histórico. Inclusive, é uma tática clássica para legitimar a violência, né? Ao invés de falar da violência em si, você questiona o passado da vítima, o suposto histórico da vítima. No caso da Mariana Fer, por exemplo, todo o processo judicial, ao invés de encarar se era verdade ou não a violência que ela sofreu, foi um processo judicial que a defesa usou como argumento central, colocar em dúvida a moral e a honra da vítima, né? Falar do seu passado, falar das suas fotos em redes sociais, fotos de biquíni e por aí vai. Então, repare, esse sujeito, ele, o Thiago Schulz, o calvo da Campari, não é surpresa que ele seja um agressor de mulher, né? Não é novidade, não é, inclusive, surpresa que no vídeo ele debocha da possibilidade de chamar a polícia, né? Ele até fala, duvido você chamar a polícia. É um cara, inclusive, que, como bem lembrou a deputada Samia Bonfim, ele ameaçou de morte a humorista Lívia Lagato, que fez um vídeo sátira sobre influenciadores machistas, em que ele nem sequer foi citado, mas ele tomou as dores e foi lá ameaçar a Lívia de todas as formas possíveis. Então, a gente está falando aqui, objetivamente, de um mercado. O patriarcado, ele é um mercado lucrativo, né? Você mobiliza ódios, você mobiliza ressentimentos contra o movimento feminista, contra debates que estão se fortalecendo, contra questionamentos de padrões machistas, patriarcais, Você mobiliza, inclusive, ódios e ressentimentos em torno de frustrações sociais. E aqui tem um elemento que eu acho que eu vou começar a falar mais sobre isso no canal, que é uma certa moral sexual conservadora que vem crescendo na juventude, não necessariamente ligado à religião, inclusive. Não necessariamente ligado, por exemplo, a religiões não pentecostais. Há um crescimento de um certo moralismo conservador que é quase como uma defesa, né? Como eu sou frustrado sexualmente, como eu não consigo realizar meus desejos, como por uma série de fatores eu não me enquadro em certos padrões de beleza, de competitividade, de relações amorosas, de realização sexual, eu faço adesão a um conservadorismo moral, um conservadorismo sexual. É algo que, inclusive, nas figuras que convivem comigo, mais jovens, adolescentes, né? De familiares, primos, sobrinhos, é algo que eu venho percebendo com certa preocupação, né? Você vê um jovem ou uma jovem de 15 anos, 16 anos, a galera é conservadora. Tipo assim, sabe? Negócio meio... De onde é que tá surgindo isso? Enfim, o que a gente tá lidando, gente, é um problema. É um problema de um fomento ao ressentimento masculino como base da extrema-direita e como nicho de mercado, como negócio. É por isso que Calvo da Campari, aquele outro imbecil lá, o Renato Teres Oitão, e vários outros coaches machistas de comportamento, de desempenho, gente que ganha a vida basicamente pregando ódio contra as mulheres, pregando misoginia. E o problema e a resolução vai muito além de regular as redes. Para mim é muito óbvio que uma figura como essa não deveria ter espaço. Muito óbvio que uma figura como essa não deveria ter circularidade de ideias. Porque o que ele promove de maneira aberta e de maneira velada, é um estímulo à violência contra a mulher. A violência, gente, não é só o ato final, não é só quem bate, né? A violência, ela é legitimada socialmente. Se bate, se agride, se violenta, porque existe uma legitimidade social para a violência. O combate à violência é muito mais do que prender ou punir quem praticou violência. É, inclusive, criar uma esfera de relações sociais, criar uma regulação social em que a violência contra a mulher, em todas as formas possíveis, não seja socialmente aceita, socialmente normalizada, encarada como parte da cultura, parte do normal, parte das relações esperadas, né? Então, eu acho que esse caso, ele deve ser um momento para a gente aproveitar e fazer um debate cada vez mais amplo sobre o problema que é a mobilização dessa base de incel, de red pill e por aí vai, e a defesa do patriarcado como um negócio. E aí passa pelo fortalecimento dos movimentos feministas, passa pela crítica ao conservadorismo, inclusive ao conservadorismo sexual, viu, gente? Assim, eu vou elaborar isso em breve, em outro vídeo, mas vou parar para dar uma estudada boa para fazer um negócio robusto, sabe? É, isso não é questão menor, secundária, não. É parte, inclusive, do caldo de cultura do fortalecimento da extrema-direita brasileira, um apelo à moral sexual conservadora. Enfim, então, tudo isso é um problema muito grande a ser enfrentado, que não passa só por regulação das redes, mas passa também, e que mostra que, e aí eu caminho para a conclusão, é preciso muito cuidado com esse discurso de que o povo brasileiro é conservador, então por isso não vamos fazer debates sobre enfrentamento ao machismo, enfrentamento à LGBTfobia, enfrentamento ao racismo, porque o povo brasileiro é conservador, vamos falar só da economia, que a economia dá volta. Preciso cuidado com isso, porque o conservadorismo, o reacionarismo, o fascismo brasileiro, ele tem uma relação orgânica e umbilical com o programa neoliberal, um retroalimenta o outro, mas ele também tem bases próprias. E a gente não consegue enfrentar esse conservadorismo / reacionarismo / neofascismo sem entrar também numa disputa de valores, numa disputa de projeto de sociedade, numa disputa de concepção de família, de concepção de relações sexuais e amorosas, sabe? É fundamental disputar uma visão de família. Disputar, inclusive, uma visão do que é ser mulher, né? Que é coisas que os movimentos feministas, inclusive, em especial os movimentos críticos, marxistas, socialistas, já fazem, e é preciso ser reforçado, combatendo não só essas visões da esposa tradicional, da bela recatada do lar, mas combatendo também uma política que é um apelo a uma suposta mulher ideal, uma suposta mulher moral, que na prática é um instrumento para legitimar violência. para legitimar barbáries de todo tipo e para desconstruir avanços culturais subjetivos muito importantes que foram alcançados nos últimos anos, principalmente pelos movimentos feministas no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que amanhã sai o nosso vídeo falando sobre como foi a viagem no Vietnã e revelando qual será o nome do nosso documentário e do nosso livro. Um beijo e até a próxima.